Pois, a propósito desse tema, no rádio, tanto na Arapon FM quanto na Correio, o senhor já protagonizou embates homéricos com seu colega de bancada, Nilvan Ferreira. Já houve algum, pessoalmente, que tenha ganhado proporções maiores do que vocês imaginavam?
Já. Ocorreram vários. Teve um debate que transcendeu, digamos assim. Foi um que eu não lembro mais. Eu sei que era sobre uma confusão com a polícia civil. E eu fiz uma crítica duríssima aos delegados que estavam neste movimento. E no outro dia os delegados pediram direito de resposta. E se escudando nesse direito de resposta, eu apresentei o programa na Arapuã. Eu dividi a banca com o Nilvan, eu na banca e 6 delegados dando direito, com direito à resposta. Cada um dizendo uma coisa. E você imagina o clima, como não foi.
De intimidação,
né? Tremenda. Que era um caso aqui corriqueiro. Nem lembro a crítica dura que eu fiz. Eu sei que eu fui duríssimo nessa crítica e gerou isso. Os debates acirrados por política refletia, e ainda hoje reflete, a posição de cada um. Mas eu te confesso, na Arapuã, o João Gregório nunca subiu lá na rádio para dizer isto pode, isto não pode. Nunca houve interferência do João Gregório em relação a isso. Tanto é que no impeachment da Dilma, os embates eram tremendos. Eu resisti ao golpe aqui. No rádio eu resisti.
Não tem essa história de briga fingida nem combinada?
Não tem essa história de briga fingida. Era flui por conta das posições políticas. E, naturalmente, a minha função foi surgindo. Primeiro, eu virei um personagem, para começar. E eu vou contar essa história para você agora. Quando eu fui demitido do Correio da Paraíba em 2000, imediatamente, aqui do lado, funcionava o WS.com.
Aqui. Pioneiro no mercado de portais.
Pois é, eu fui pro WS.com.
Do jornalista Walter Santos.
Sim, eu fui pro WS.com do Walter. Fiquei no WS.com de 2001, foi no final do ano...
2001.
No final do ano 2000, início de 2001, fiquei lá até 2007, no portal WS.com. O portal, saí do portal WS.com, me chamaram para organizar um portal aqui, chamado Clique PB. A primeira equipe do Clique PB, quem formou fui eu, mas não cheguei a ser editor do portal que seria criado. Porque o portal, à época, era ligado a grupos políticos.
Ao ex-prefeito Cícero Lucena.
Isso, pronto. Era um portal ideologicamente ligado ao PSDB, a Cícero Lucena, eu criei. E a minha proposta lá, para o Marcos Vinícius, que já foi presidente da Câmara, que era quem estava à frente.
Jornalista.
E estava à frente de tudo. Eu disse, Marcos, é o seguinte, não faz sentido criar um portal sem ter um gancho, uma rádio. A Rádio Arapuã não é de Cícero Lucena? Então, puxa essa rádio para cá, para o portal. Bom, eu sei que isso não deu certo. Porque, simultaneamente, o grupo de João Gregório comprou as ações e o controle da rádio.
Inicialmente havia, naquele período, uma sociedade entre Cícero Lucena e o empresário João Gregório, que essa sociedade, mais na frente, foi desfeita.
Foi desfeita. Eu disse, olha, se a Rádio Arapuã está aqui, né, vamos fazer isso em uma coisa e outra. Não deu certo. Não deu certo, nem eu fui pro Clique, né? Apesar de ter organizado a equipe. Aí, eu não fui quem foi o primeiro editor, Luiz Torres, foi quem assumiu a editoria lá, a primeira versão. Aí, resultado, porque eu optei, surgiu uma outra proposta. Um grupo de Campina Grande que tinha um portal chamado paraíba.com.br, de Henrique Cisne, um grupo de Campina Grande. Eu digo, amigo, eu vou para paraíba.com, né? Porque é um portal de Campina Grande e eu vou ficar só na valsa, né? A editora era Cláudia Carvalho, porque eu já havia trabalhado com Cláudia no WS.com. E Cláudia saiu do WS.com para o Paraíba. E aí, quando eu saí do WS.com, o Henrique me chama para o Paraíba paraíba.com. Eu digo, com o Cláudio eu já conheço, então eu vou para o paraíba.com.br. Fui para o paraíba.com.br. Aí não fui, abandonei essa história, a conversa lá para o clique se esvaiu. E eu fiquei no WS.com. Até João Gregório surgir de novo no cenário e comprar o paraíba.com.br. Ele comprou, como é que nós dizemos, se diz lá no sertão, que ele comprou a fazenda de porteira fechada, com os cavalos dentro. Então ele comprou o Paraíba levando os repórteres. Eu tinha dois, era Marconi Ferreira e eu. Aí eu fui para o paraíba.com. Aí na primeira entrevista, aí nessa transição do paraíba.com migrar para o sistema Arapuã, isso levou o quê? Uns 8 meses, cara, né? De negociação entre João Gregório e o Cisne. Quando fechou o negócio, o paraíba.com funcionava lá no shopping Tambiá, no terceiro andar. Quando João Gregório fechou o negócio, levou o Paraíba para o sistema Arapuã. E eu fui junto. Aí quando eu chego lá, João Gregório disse, não, aqui você vai produzir para o paraíba.com e para o programa, para o Rádio Verdade. Foi exatamente, coincidiu no momento em que Fabiano Gomes e Nilvan Ferreira estavam chegando em João Pessoa para apresentar este programa na Arapuã. E, sem que eu soubesse, Penice, João Gregório me escalou para ir para o programa. Aí eu disse, eu vou produzir matérias. Aí ele disse, não, você vai produzir matérias e vai para a banca. Eu digo, para fazer o quê, João? Disse, porque essas coisas a gente se faz de idiota, né? Para fazer o quê? Ele disse, para a mesa de debate. Eu digo, e eu vou dizer o que penso? Ele disse, vai. Entendeu? Vai. Eu digo, beleza. Mas aí quando eu chego lá, era Fabiano Gomes e Nilvan Ferreira, e de repente eu caio de paraquedas nesse projeto, que era um plano político até, e eu não sabia, eu fui como empregado de João Gregório para esta banca. E aí eu comecei. Tem um sujeito aqui no rádio chamado DJ Brazinha, que está na Rádio Tabajara. Esse cara é muito criativo. Ele era o DJ do programa e ele interagia muito. Amigo. E aí ocorreu o debate com... Correio Debate é na Correio, é onde eu estou agora. E o Rádio Verdade era assim. De repente, o Brazinho me bota um apelido. Me taxa de velho. Como eu sou velho, não tenho como. Aí virei um personagem. Pela primeira vez, eu fiz teatro, ainda faço teatro até hoje. Nunca um apelido pegou em mim. Aí quando eu vou para o rádio, me bota um apelido. Eu viro um personagem. E como eu sou de teatro, não me incomodo. Porque eu sou daquele tipo que não me incomodo com o que dizem de mim. Porque se alguém está dizendo qualquer coisa, é porque deve ser verdade. Mas como estavam dizendo que eu era velho, é porque eu sou velho. E aí, amigo, o programa tomou uma dimensão que cada um tinha uma vinheta, eu tinha três, entendeu? É o velho, é o velho, é o velho, curto e grosso. O Brazinha, todos os dias, colocava uma vinheta diferente.
Essa caricatura nunca lhe incomodou?
Nunca, nunca. Eu até gosto, né? Porque... isso...
Tem até funk, né?
É, porque assim, qual é o problema de ser velho? Se eu sou velho, né? Eu odeio quando sou rotulado de idoso, porque eu sou velho. E me chamando de velho, e eu fui de... Eu digo, não me incomodo. Foi um achado do Brazinha, porque este personagem faz sucesso, inclusive, com quem não entende política, as crianças. Né? O programa é de meio-dia... Dezenas de pais dizem, rapaz, quando eu vou deixar os meninos na escola, quando vai, você vai falar, os seus meninos é quem pede, aumenta o raio daí, pai, fica, eu venho. Né? As crianças sequer sabem do que se trata, mas criou uma empatia, né? E, assim, e eu sempre desconfiei que para esse tipo de debate é aquela velha piada. Se há governo, sou contra, né? Não tem essa piada. Então, o meu papel sempre foi botar catinga, né? Em qualquer debate, porque eu venho do teatro, né? E você sabe que todo personagem polêmico, e qualquer polêmica, tem dois, tem a polêmica, ela é composta de duas metades, verdades e mentiras. O sujeito polêmico, ele é ao mesmo tempo verdadeiro e ao mesmo tempo mentiroso.
Sobre esse assunto, João, nos últimos anos, a direita brasileira vem num momento de ascensão. E você representa, foi institucionalizado pelas empresas como um contraponto em defesa das minorias sociais, dos homossexuais, dos negros, das minorias sociais. E muitas vezes as reações são muito agressivas. Existe esse lado popular, esse lado carismático, esse lado da caricatura, mas também tem um lado ideológico que lhe gera muitos problemas. Como é que você interage e encara essa situação?
É assim, essa coisa nunca me incomodou, porque na juventude nós lutávamos contra a ditadura, né? E o risco que ocorria na ditadura era ser preso, ser torturado e morto, né? Mas como já foi no final da ditadura, o risco não desapareceu. Chegando onde você... Não me incomoda, porque eu não sou de esquerda, eu tomo esse tipo de posição. Na verdade, eu mantenho o rótulo do movimento estudantil. Eu sou porra louca. O porra louca no movimento estudantil era aquele estudante que não seguia dogmas. Nem era comunista, nem era de esquerda, nem era de direita. Era um provocador. E como eu venho de teatro, eu sou um provocador. E sou de esquerda, né? Não sou comunista, eu sou de esquerda.